Olá, maltinha, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje estamos aqui para falar sobre um dos conceitos mais mal interpretados na área do fitness, que é a famosa dieta flexível. E porquê que é um dos conceitos mais mal interpretados? Porque muitas pessoas colocam dois conceitos completamente distintos dentro do mesmo saco. Dieta flexível, contagem de macros, calorias e fitficial macros, aquilo que vocês quiserem. Contar calorias, contar macros é apenas uma estratégia de controlar a nossa alimentação. Quanta energia nós precisamos, quantidade de macronutrientes, micronutrientes, por aí fora, de acordo com os nossos objetivos, de acordo com as nossas necessidades. Uma estratégia de controle nutricional. Dieta flexível é apenas uma mentalidade, é uma forma de encarar a alimentação. Portanto, nós estamos a misturar uma mentalidade com uma estratégia nutricional. São coisas que podem estar dentro do mesmo contexto, mas nem sempre acontece. Como é que surgiu esta moda do If It Fits Your Macros? Como é que surgiu este conceito? Há umas décadas atrás, nos fóruns do bodybuilding.com, muitas pessoas faziam sempre o mesmo tipo de perguntas. Posso comer manteiga de amendoim? Posso comer banana? Posso comer isto, aquilo ou aquilo? E a malta muito paciente respondia sempre: sim, claro que podes, se couber dentro das tuas necessidades diárias, podes perfeitamente consumir esse alimento. Só que a malta é chata. E a malta não liga, que já foi feito no passado, então era sempre a mesma pergunta: posso comer banana? Posso comer manteiga de amendoim? Posso comer isto, aquilo ou aquilo? E a malta passou-se e começou a responder apenas If it fits your macros, e chegou uma altura que era apenas IIFYM. E foi assim que surgiu o conceito de If it fits your macros, que agora hoje em dia é uma moda e que é muitas vezes confundido com dieta flexível. Dieta flexível já tem muitos, muitos anos. A história vem desde os anos 70, mais coisa menos coisa, em que se criou um questionário para tentar avaliar o nível de restrição de cada pessoa, para tentar avaliar o comportamento alimentar dos indivíduos no dia a dia. Só que esta escala, este questionário que avaliava os níveis de restrição, deixava um pouco a desejar, porque restrição e desinibição, que são dois conceitos distintos, eram um pouco confundidos com este questionário. Ou seja, este questionário tinha algumas limitações. Nos anos 80, mais ou menos em 1985, mais coisa menos coisa, um grupo de investigadores criou outro questionário, chamado Three Factor Eating Questionnaire, que basicamente conseguia distinguir entre restrição, desinibição e percepção de fome. E é nestes dois que nós vamos estar um pouco mais focados durante este vídeo. Restrição apenas significa que, de algum modo, estamos a restringir o nosso consumo alimentar, o nosso consumo energético, geralmente para controlar a nossa composição corporal. E desinibição tem a ver com a perda de controlo, somente quando estamos num ambiente onde há abundância de alimentação, presença de fome emocional, portanto, acabamos por comer, perdemos o controlo e há ali um consumo excessivo naquele momento. Portanto, temos restrição e temos desinibição. Mesmo assim, apenas separar estes dois conceitos não foi o suficiente, porque dentro da restrição, as associações que aconteciam com desordens alimentares, controle de peso, por aí fora, não era assim tão consistente. Então, nos anos 90, um investigador decidiu tentar separar restrição em dois conceitos diferentes: restrição flexível, restrição rígida. E o que é que ele acabou por descobrir? Que, quando se tinha uma restrição mais rígida, o índice de massa corporal geralmente era maior, ou seja, as pessoas tinham mais adiposidade, mais massa gorda. A prevalência de desordens alimentares era maior, flutuações de peso eram maiores, níveis de stress eram maiores. Por isso, uma restrição mais rígida, onde havia uma mentalidade de tudo ou nada, se uma pessoa falhava ou se desviava ligeiramente da sua dieta, estava o local entornado. A pessoa simplesmente tinha um episódio de compulsão alimentar porque está perdido por 100, está perdido por 1000. Por isso, não fazia sentido nenhum estar a controlar o resto do dia se me desviei um bocadinho que fosse da minha dieta normal. Quando falamos de restrição flexível, é basicamente o oposto. Não há esta visão dicotómica de preto ou branco, de tudo ou nada. Se nos desviamos ligeiramente da dieta, simplesmente voltamos àquilo que era antigamente, simplesmente continuamos. Se comemos muito mais num dia, nos dias seguintes, se calhar de forma inconsciente, reduzimos um pouco, compensamos um pouco. E lá está, a compensação não tem que ser necessariamente uma coisa má, é uma coisa que pode fazer sentido dependendo da mentalidade da pessoa. Agora, ter uma mentalidade flexível não é a mesma coisa de contar macros, são coisas completamente diferentes. Aliás, e isto é um ponto muito importante, muitas vezes uma pessoa que conta macros não é flexível. São pessoas que são muito obsessivas, que pesam tudo à grama, controlam cada macronutriente à grama. Se comem 5 gramas de hidratos de carbono a mais, é um pesadelo, ou vão fazer mais cardio, ou têm que cortar agressivamente noutras coisas, ou nos dias seguintes cortam excessivamente, quando podem simplesmente fazer um ligeiro ajuste. Ou simplesmente ignorar porque não é assim tão importante quanto isso. Enquanto que há muitas pessoas, isto é algo que também vai surpreender muita gente, uma pessoa que pode seguir um plano alimentar e não ter uma mentalidade rígida. Os planos alimentares podem ser uma ferramenta excelente Novamente, dependendo do contexto. Uma pessoa que segue um plano alimentar, que normalmente nós dizemos que é uma coisa rígida, porque é sempre a mesma coisa, é um plano muito restritivo. Uma pessoa que segue um plano alimentar pode ter uma mentalidade mais flexível do que uma pessoa que conta macros, que normalmente é pessoa flexível porque conta macros e porque insere os chocolates na alimentação e por tudo e mais alguma coisa. Nem sempre é assim. Portanto, um ponto muito importante neste vídeo é que muita gente costuma dizer que dieta flexível não é para todos. E eu questiono, não é para todos como assim? Qual é que é a alternativa? Porque a alternativa é ter uma mentalidade rígida, de tudo ou nada, ter maiores problemas em controlar o nosso peso, ter maior stress, ter maior prevalência de desordens alimentares. É esta a alternativa a ter uma mentalidade flexível? Não me parece a melhor alternativa, por isso, sim, dieta flexível é uma mentalidade que todos devemos tentar procurar. É algo que tem benefícios, ajuda-nos a controlar melhor o nosso peso, controlar o nosso comportamento alimentar. Portanto, eu não vejo o que é que nós temos a perder. Agora, contar macros e calorias é para todos? Não. Seguir um plano alimentar é para todos? Não. Ter uma abordagem mais intuitiva é para todos? Não. Temos imensas ferramentas nutricionais, de treino, por aí fora. Temos muitas ferramentas dentro da nossa caixa e cabe-nos a nós, ou cabe ao profissional que nos acompanha, escolher as ferramentas que mais se adequam a nós naquele momento, naquele contexto. Mas a mentalidade flexível deve sempre estar presente, porque pode ser chave no que toca ao sucesso em tudo no que toca à área do fitness, de controle de peso, de ganhos a nível do treino, por aí fora. Portanto, vamos ficar por aqui, maltinha. Queria apenas esclarecer a ideia e o conceito de dieta flexível, demonstrar que pessoas que contam macros não são necessariamente flexíveis e uma pessoa que segue um plano alimentar não tem necessariamente uma visão rígida perante a alimentação. São coisas completamente distintas. Estamos a falar de ferramentas que nos permitem controlar a nossa alimentação e estamos a falar de mentalidades perante a alimentação. São coisas distintas que podem estar presentes em simultâneo, mas que muitas vezes não estão. Portanto, espero que tenha sido útil para vocês. Digam-me o que é que acharam. O feedback é sempre muito importante para mim. Se tiverem dúvidas, se tiverem sugestões para próximos vídeos, já sabem, é só enviar uma mensagem e vejo-vos no próximo episódio.